agenciadepodcast.com.br.
Oi, gente! Tô sumida, eu sei. A vida é a vida, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o que é o Mercúrio retrógrado. Existe Mercúrio retrógrado? O que a astronomia fala sobre isso? Logo depois da vinheta. Antes de mais nada, eu venho aqui me desculpar mais uma vez. Gente, a gente acha que as coisas vão ser de um jeito e não é do jeito que a gente acha que vai ser, entendeu? Me mudei pro Chile, eu tô em período de adaptação, tô em emprego novo. Essas coisas demandam de mim de um jeito que eu não tô acostumada, né? E também eu tô com um cachorro novo, tem toda uma questão. Então eu tô fazendo o meu melhor aqui pra entregar pra vocês conteúdo de astronomia, né? Então a gente tá nessa... tamo indo. Mesmo assim, eu queria falar que eu tô muito feliz, porque mesmo com uma pequena ausência não planejada, o podcast tá bombando. Então, assim, não sei o que aconteceu em abril, mas muito obrigada. Muito obrigada por continuar voltando e continuar procurando astronomia em meia hora, tá? E vem coisa boa por aí, né? Então, vamos manter-se em mente, vamos perdoar a sua astrônoma preferida, a astrônoma Camila, e vamos dar continuidade aos nossos episódios de meia hora, né? Vamos lá, gente. Mercúrio retrógrado. Recentemente, os meninos do Diva Depressão, o Edu e o Fi, que, aliás, eu amo de paixão o conteúdo deles, fizeram um episódio no podcast deles sobre Mercúrio retrógrado, né? E o podcast deles funciona da seguinte forma: eles escolhem um tema e as pessoas mandam testemunhos em relação a esse tema, coisas que aconteceram com elas, esse tipo de coisa. Os temas são dos mais variados possíveis, mas vira e mexe eles tocam na questão de astronomia. E o tema do último episódio deles foi Mercúrio retrógrado, porque aparentemente em 2024 vão ter 4 momentos de Mercúrio retrógrado. Então eles pediram para as pessoas compartilharem histórias de como foram os efeitos do Mercúrio retrógrado na vida delas. E aí eu resolvi fazer esse episódio para explicar o que é, de fato, o Mercúrio retrógrado. Longe, longe, mil vezes longe de ser uma resposta de hate. Nada disso, porque eu me divirto horrores com o conteúdo deles. Eu escutei o episódio inteiro e eu ri bastante, então não é nada disso. É realmente porque passou pela minha cabeça com algumas falas, tanto dos meninos quanto das pessoas que mandaram histórias, que talvez não tenham um entendimento geral do que é o Mercúrio retrógrado, né? E também em algum momento o Edu fala que, poxa, ele ia fazer uma cirurgia na época de Mercúrio retrógrado, isso trouxe uma ansiedade a mais, então eu vim aqui explicar mais uma vez, o que a astronomia fala sobre Mercúrio retrógrado, o que a ciência tá falando pra gente. Mas Camila, meia hora? Precisa de meia hora pra explicar Mercúrio retrógrado? Provavelmente não. Mas falar de Mercúrio retrógrado é também falar de sistema solar, de dinâmica dos corpos, é também falar de ciência, de método científico. Então a gente vai preencher essa meia horinha aqui falando de várias coisas que eu sei que vocês adoram. Então vamos começar. Primeiro de tudo, Mercúrio retrógrado existe? A resposta é sim, mas provavelmente não do jeito que algumas pessoas estão imaginando, tá? Então deixa eu explicar para vocês o que é o Mercúrio retrógrado, como a gente percebe o Mercúrio retrógrado e como que a gente explica isso através da astronomia, tá bom? Vamos lá, gente. Quando a gente olha o céu noite após noite, a gente pode perceber que as estrelas estão sempre numa mesma posição relativa umas às outras, tá bom? Então, claramente, o céu muda durante a noite porque a Terra está girando. Então, as constelações, as estrelas, todos os astros, eles se nascem e põem, assim como o Sol, tá? Mas a posição relativa entre estrelas é sempre a mesma. Agora, não é que não mude com o tempo, mas o tempo que leva para mudar não é perceptível nem no tempo de vida humano, nem milhares de anos. tá? Então vamos manter isso em mente. O fato das posições relativas entre estrelas no céu, da forma como a gente vê no céu, ser mais ou menos constante é o motivo de por que civilizações antigas criaram constelações. Porque noite após noite você olha para o céu e você repara aquele mesmo conjunto de estrelas em determinadas épocas do ano, você cria constelações por causa disso. Agora imagina, se essa posição aparente não fosse tão fixa, entre aspas, no tempo de vida humano, a gente não teria esse reconhecimento do céu. Então, isso é a coisa número um. Então, pensa aí nas Três Marias, tá? Essas três estrelinhas, que na verdade fazem parte da constelação de Órion, né? Elas estão sempre juntinhas, com a mesma distância entre si no céu. Mas lembrando, no céu, essas estrelas, elas não estão juntas umas das outras fisicamente, elas não ocupam o mesmo espaço. Eu falo em mais detalhes sobre isso no episódio, porque astrologia não é astronomia, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui hoje. Mas é importante a gente ter em mente que aqui eu tô falando de projeção no céu. As estrelas estão tão distantes da gente que com o nosso olho humano, a gente não consegue ter uma sensação de profundidade, tá? Então, é o mesmo, por exemplo, se você tiver isso, acontece com coisas que estão muito longe da gente. Então, pensa assim, você tá... Qualquer coisa que estiver muito longe da gente, a gente perde essa sensação de profundidade. É igual você tá em um avião e olhar para baixo. Você não consegue diferenciar a altura dos prédios. Claro que eu não tô falando no momento de pousar e levantar, né? Mas quando você tá voando em cima de uma cidade, você não consegue diferenciar a altura dos prédios, porque tá muito longe. Então, o seu senso de profundidade natural não consegue agir a uma distância dessa. E o mesmo acontece com as estrelas, tá? Então, esse é o ponto número um. Noite a noite, as estrelas, elas mantêm uma distância mais ou menos fixa entre si. Aí entra a questão dos planetas. Os planetas, eles não estão a uma distância tão longe quanto outras estrelas. Os planetas estão a uma distância enorme, mas não é tão grande quanto as outras estrelas. O movimento que a gente vê das estrelas no céu é porque a Terra está rodando. E elas estão tão distantes que a gente não consegue perceber o seu movimento próprio. Mas já os planetas, eles vão ter um movimento no céu porque a Terra está rodando. Mas os planetas estão próximos o suficiente para que a gente perceba sim o seu movimento próprio. E a gente percebe o movimento próprio dos planetas noite após noite. O mesmo acontece com a Lua, por exemplo. Então, a Lua, se ela estava nascendo às 6 horas hoje, amanhã ela vai nascer às 6 horas e 5 minutos. Porque a Lua está muito longe, mas está próximo o suficiente para que a gente perceba esse movimento individual da Lua. O mesmo acontece com os planetas. E foi assim que a gente descobriu que os planetas não são estrelas, né? Porque quando a gente olha para o céu, tudo pontinho brilhante. Mas os planetas, eles foram descobertos porque quando passava noite após noite, eles tinham uma posição relativa, diferente dos outros pontinhos brilhantes. E é por isso também que tem o nome planeta, que se eu não me engano, é, ou do grego ou do latim, significa realmente vagar, são vagantes, porque não seguem o movimento natural dos cosmos. Então a gente sabe que planetas e estrelas são coisas diferentes há muito tempo, mesmo sem saber, né, o que é o que há muito tempo atrás. Claro, hoje a gente sabe. Então esse é o ponto número 2. Planetas, noite após noite, eles têm um movimento diferente. Eles não seguem o mesmo movimento das estrelas. E aí entra, o que é o Mercúrio retrógrado? Se toda noite você tira foto de Mercúrio no mesmo momento, no céu, sempre às 6 horas da tarde, você vai começar a ver o movimento relativo de Mercúrio em relação às estrelas de fundo, né? E aí você vê que tem um momento que o Mercúrio que estava andando para frente, porque tem isso também, né? Quando a gente tira foto noite a noite, os planetas parecem estar andando para frente. Vamos colocar assim entre aspas para frente, tá? E aí, o que acontece é que Mercúrio para de andar para frente e começa a andar para trás. E depois para de andar para trás e volta a andar para frente. Então, Mercúrio faz um loop no céu, igual uma montanha russa. E é isso que chama Mercúrio retrógrado. Então, isso é uma coisa que existe não da forma que vocês estão pensando. O que eu quero dizer é que sim, a gente vê no céu um movimento curioso de Mercúrio. Não só Mercúrio, diga-se de passagem, tá? O que é esse movimento retrógrado? Será que o Mercúrio está andando para trás? Esse loop, ele é real? Ele está refletindo um movimento próprio de Mercúrio? E a resposta é não. Não está refletindo um movimento próprio de Mercúrio. Por que é isso? Pensa comigo, gente. Mercúrio é um planeta inteiro, tá? É um planeta relativamente pequeno, e eu digo relativamente porque é pequeno quando a gente compara com outros planetas. Sim, mas ainda assim é um corpo celeste que tem 3 vezes 10 a 23 quilos, tá? Lembrando que 10 a 23 significa que eu tô falando aqui de 23 zeros seguido de 3. Eu nem sei que número é esse, tá? Então só pra vocês terem uma ideia, 1 milhão é 1 seguido de 6 zeros, tá? Aqui a gente tá falando de 23 zeros, eu nem sei que número é esse. Então a gente está falando de muita massa, e a gente está falando de quê também? Inércia. Inércia, para quem não sabe, é a tendência dos corpos continuarem a fazer o que estão fazendo. Então, quando você está parado, você tem a tendência de continuar parado, você precisa de uma força para mudar o seu estado. E também quando você está se movendo, você tem a tendência de continuar se movendo, você precisa de uma força para fazer isso parar. Então pensa, você tá num carro, você é um adulto que tem uma ordem de grandeza de 10 a 2 quilos, tá? Ordem de grandeza de 10 elevado a 2, então eu tô falando aqui de 100. Uma ordem de grandeza de 100 quilos. Quando você tá num carro a 100 km por hora, você tem uma freada brusca, se você não tá usando seu cinto de segurança, a gente pode estar falando de um acidente fatal. Mas eu quero que o que vocês pensem é como é difícil parar o seu corpo. Quando o carro freia, é muito difícil parar o seu corpo, porque o seu corpo tem a tendência de continuar o movimento que estava. Agora você pense em Mercúrio, que tem 3 vezes 10 a 23 quilogramas, com uma rotação ao redor do Sol de 180 mil quilômetros por hora, mais ou menos, porque a velocidade de rotação varia aqui e ali. Mas 180 mil quilômetros por hora. Agora você pensa que você precisa de uma força para parar o movimento de Mercúrio, fazer ele andar para trás, parar de novo e fazer ele andar para frente. Você conhece alguma força capaz disso? Se quiser dar um pause para pensar, se você pensar em uma força capaz disso, escreve aqui na caixinha do Spotify ou manda no Telegram. Se você não sabe, tem um grupo do Telegram aberto, Astronomia em Meia Hora. Tá um pouco parado ultimamente também, porque eu também não tô postando muito episódio, né? Mas manda lá, uma força capaz de parar um astro que tem 10 a 23 quilos e que está andando a 180 mil quilômetros por hora. Eu vou te dar a resposta, não tem essa força. Essa força não existe. Não tem nada que possa frear Mercúrio, fazer andar para trás, frear de novo e fazer andar para frente. E isso não acontece. Mercúrio retrógrado é uma combinação do movimento próprio de Mercúrio com a forma que a gente vê Mercúrio no céu a partir da Terra. É apenas isso, é só uma projeção. Igual as estrelas são uma projeção, Mercúrio retrógrado também é uma projeção. Então é isso que eu queria levantar aqui. Mercúrio retrógrado é como a gente vê as coisas, tá? E aí, como que a gente pode entender isso? Eu quero que vocês façam um experimento mental aqui, tá bom? Tem que ter um pouco de exercício mental nesse momento. Se imagina em um céu noturno, tá bom? Agora imagina que você está olhando para um pontinho brilhante que você sabe que é Júpiter, tá? Agora eu quero que você dê um zoom out, você se afaste da pessoa que está olhando para cima e se afasta cada vez mais. E tome o conhecimento de que essa pessoa está em pezinha, em cima do planeta Terra, olhando para outro planeta. Imagina agora que essa pessoa tem 2 quilômetros de altura e que você consegue ver direitinho o planeta Terra e a pessoa em cima do planeta Terra. E essa pessoa está olhando para Júpiter, tá? Ou para a Lua, ou para qualquer coisa. Esse exercício mental é uma coisa que funciona muito comigo. E eu acho que traz essa noção de que quando a gente está olhando para coisas no céu, a gente está olhando para fora da Terra. Porque são coisas que a gente não faz conexão, né? É engraçado. A gente tem essa noção de olhar para o céu, mas a gente não tem essa noção de se entender olhando para fora da Terra e o que que significa. Então, por exemplo, Mercúrio. Mercúrio tem uma proximidade com o Sol maior que a da Terra, no sentido de que, essa frase ficou esquisita, no sentido de que Mercúrio está mais próximo do Sol do que a Terra, tá? Agora, se imagina olhando para Mercúrio, imagina a pessoinha em cima do planeta Terra olhando para Mercúrio. Essa pessoa vai necessariamente sempre estar tá olhando para próximo do Sol, não é mesmo? Essa pessoa sempre vai estar tá olhando para a parte interna do sistema solar. Agora, se imagina olhando para Júpiter. Com Júpiter, a história é outra. A gente pode estar tá olhando para fora do sistema solar, depende de onde Júpiter está. Mas a gente pode sim estar tá olhando para fora, com o Sol às nossas costas, né? Esse é o motivo, por exemplo, que quando a gente vê Vênus no céu, Vênus sempre vai aparecer no nosso céu, próximo do pôr do Sol ou próximo do nascer do Sol. Porque Vênus, em relação a gente, está mais próximo do Sol. Então, sempre que você vê o pôr do sol ou o nascer do sol com uma estrela bem brilhante, bem próximo do sol, é Vênus. Não tem dúvida, é Vênus. Talvez seja Mercúrio, mas Mercúrio não brilha tanto quanto Vênus, então é mais difícil. Tá com esse exercício em mente? Vamos dar uma pequena pausa aqui. Tira um tempinho, faz um desenho. Eu vou tentar colocar esse desenho no grupo do Telegram. Faz um desenho para você entender do que eu tô falando e por que que isso é importante, tá? Vou dar uma pequena pausa aqui e a gente volta já já. Tá gostando desse episódio? Esse episódio de hoje a gente está falando sobre o sistema solar. E tem vários episódios sobre o sistema solar. A gente tem episódios sobre os planetas internos, planetas externos, as luas do sistema solar, a história do planeta Terra. A gente tem também episódios de como estrelas se formam, como planetas se formam. Tem vários episódios nesse tema. Então depois aqui não esquece de dar uma conferidinha. Tá gostando do conteúdo do Astronomia em Meia Hora? E se eu te falar que a gente tem um Apoia-se? O Apoia-se é apenas R$ 10 por mês, onde você tem conteúdo extra. No Apoia-se, eu tenho dois quadros exclusivos, que é o Vida de Astrônoma, que eu conto os bastidores de ser uma astrônoma que observa no deserto do Atacama. Então eu conto para vocês vários detalhes sobre essa parte da minha vida, que não é ciência, mas também não é minha vida pessoal, não precisa se preocupar. E também tem o A30 Notícias, que eu trago para vocês novidades na astronomia. Então, ao invés de montar uma aulinha de 30 minutos, eu conto para vocês o que tá fresquinho e que muitas vezes não vai ser nem confirmado no futuro, quem sabe, né? Então não esquece de ir lá conferir Astronomia em Meia Hora, apoia.se/astronomiaemmeiahora por extenso. Apenas R$ 10 você tem acesso a esses conteúdos e além disso tem acesso também a um grupo do Telegram exclusivo. Então vai lá conferir, gente. Tá bom, depois desse exercício mental, vamos lá. Por que que acontece o efeito de Mercúrio retrógrado no nosso céu? É ano de Olimpíada, então vamos pensar aqui em atletismo, tá? Sabe aquelas corridas no atletismo que as pessoas ficam dando volta num círculo? Eu tenho certeza que tem um nome, que eu não tô pensando aqui, mas é nisso que eu tô falando. Vocês já perceberam que eles têm a mesma linha de chegada, né? A linha de chegada é paralela um ao outro. Só que, como a gente está falando de diferentes posições nesse círculo, para garantir que todo mundo corra a uma mesma distância, todo mundo tem que correr a mesma quilometragem, metros no caso, né? As pessoas começam de lugares diferentes, elas não começam uma do lado da outra. Vocês já devem ter notado isso, né? Isso é para garantir que todo mundo corra a mesma quilometragem, tá bom? Até porque, se você pensar num círculo, quanto maior o raio para dar uma volta inteira no círculo, vai ser maior a distância. Essa relação é 2π vezes o raio, tá bom? Então, 2π é mais ou menos 6,3 vezes o raio. Então, se você está correndo a uma distância de 5, você vai correr mais ou menos aí 30 quilômetros. Mas se for uma distância de 10, vai ser 60 quilômetros, a mesma volta. Então é por isso que as pessoas começam em lugares diferentes. Agora, se você tem uma pessoa correndo uma do lado da outra, tá? Uma num círculo mais interno e outra no mais externo. Se a pessoa do círculo mais externo for mais rápida, o que que vai acontecer? Em algum momento, essa pessoa vai passar a outra pessoa, não é mesmo? E aqui a gente tem que falar de velocidade relativa. Então, pensa o seguinte, o corredor A, que está na parte mais interna, está correndo a uma velocidade de x. O corredor B, que está na parte mais externa, está correndo a uma velocidade y, tá bom? A velocidade relativa entre eles é y menos x. Y menos x vai falar para a gente o quão rápido o corredor B está se aproximando do corredor A. Então, quando a gente vê isso, a gente tem essa velocidade e tem também o quê? A distância relativa entre eles, né? Então, a distância relativa entre eles vai diminuir e aumentar, não é mesmo? E pensa também que o corredor B vai estar olhando para o corredor A. À medida que ele vai ultrapassando, o que está acontecendo? O corredor A que estava à sua frente começa a ir para trás. É exatamente a mesma ideia para a retrocidade dos planetas no nosso céu. É só uma questão da Terra estar passando Mercúrio ou Mercúrio estar passando a Terra. Acontece com outros planetas também. Porque você tem os planetas se passando, entre aspas, se ultrapassando o tempo todo. E aí causa essa sensação de que você tem uma retrocidade apenas no nosso céu. Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui sobre Mercúrio retrógrado. Aí algumas pessoas vão falar comigo: Camila, entendo tudo o que você está falando, mas esse Mercúrio retrógrado foi uma bagunça na minha vida, foi pior do que outros momentos da minha vida, e eu acho que a astronomia está incompleta. Então vamos falar sobre isso, tá? Existem alguns motivos para a gente perceber esses eventos como, nossa, eventos, momentos ruins na nossa vida. Um deles é o que a gente chama de viés de confirmação. A partir do momento que você descobre que é Mercúrio retrógrado, você se permite focar nas coisas ruins, porque você espera que seja um momento ruim. E você vai justificar isso com o Mercúrio retrógrado. Isso é um efeito psicológico bem conhecido. Eu não sou psicóloga, mas eu sei que isso existe, eu sei que isso é bem documentado. Tem uma cena de Brooklyn Nine-Nine, bem no comecinho, que a Gina fala que a astróloga falou pra ela, nem sei se é astróloga, não sei, uma vidente, falou pra ela que ela teria um encontro amoroso com alguém chamado, sei lá, Mike. Aí mostra ela, e ela fala, e aconteceu. E aí mostra ela num bar na noite anterior, gritando no bar, quem é Mike? Aí 5 caras levantam a mão e ela escolhe o mais bonito. Então, para mim, essa é a melhor ilustração de viés de confirmação que existe. Esse é um dos motivos que fazem a gente pensar que, cara, Mercúrio retrógrado é real. Agora, como a gente pode provar ou não provar? Estatística, tá bom? Mercúrio retrógrado, a gente tem uma estatística que prove que foi pior do que outros momentos do ano. A gente tem um número, a gente tem dados. A questão é que são dados. Se a gente fizer um levantamento de dados com quem acredita, com quem não acredita, isso vai ser diferente? Provavelmente vai ser diferente, porque quem acredita está enviesando. Mas se a gente fizer um teste cego, onde a gente simplesmente pergunta para 1 milhão de pessoas, olha, entre o dia 20 e 27 de abril a sua vida foi pior do que a média? Se você tivesse que listar as piores datas da sua vida, quais são? É aí que acontece o pulo do gato, porque a gente vê que não bate. A gente não tem um aumento de coisas ruins na época do Mercúrio retrógrado, entendeu? Então é aí que bate. E aí tem gente que vai falar, mas Camila, como eu disse, a astronomia está incompleta. O que garante que a astronomia não está incompleta? E aqui eu quero ter um papo com vocês muito sério e eu quero que vocês me escutem com muita atenção, tá bom? Vou falar uma coisa muito importante para vocês. Ausência de provas não é prova de ausência. Então vamos falar de novo. Ausência de provas não é prova de ausência. Então, astrologia, existe uma ausência de provas de que a astrologia funcione. Entendeu? Mas, de acordo com o método científico, isso não significa que isso é uma prova de ausência. Tá? Esse finalzinho, eu quero tomar bastante cuidado com vocês. O que, que eu tô falando? Tô falando que astrologia existe? Claro que não, tá? Volta lá no episódio Astrologia e Astronomia, que eu falo bem direitinho tudo sobre astronomia e astrologia. Diferenças, onde falha, etc, tá? O que, que eu tô falando pra vocês? A astronomia, a ciência, descreve o sistema solar, a dinâmica dos corpos, com um grau de precisão enorme. Enorme. Só que também existiu uma época que a gente não sabia que existia relatividade geral. E a partir do momento que a gente entendeu a relatividade geral, a gente conseguiu descrever o sistema melhor com uma precisão melhor. Desculpa, o sistema solar com uma precisão melhor. Tá bom? Agora, isso significa que a astrologia existe? Não significa. Significa que a gente não está sentindo falta nos nossos modelos científicos de uma força extra que seria a astrologia. Tá? E aí, o que a gente pode falar? Já que a gente não pode falar nada, o que a gente pode falar afinal? O que a gente pode fazer é... São algumas coisas. Como eu já dei o exemplo, estatisticamente, tá? Estatisticamente, a gente mostra que a astrologia não prevê as coisas como fala que prevê. Então, a gente pode não estar falando que a astrologia não existe. Mas a gente está falando que se existe uma força extra, que a gente não tem conhecimento... Essa força não é descrita da forma que a astrologia descreve as coisas. Porque a gente pode testar a astrologia, isso a gente pode fazer. Então, a astrologia fala ABC. A astrologia descreve personalidade de forma ABC. Então, o que a gente pode fazer é entregar o perfil de 1.000 candidatos para a Sociedade Britânica Astrológica e pedir para a Sociedade Britânica de Astrologia classificar o signo dessas pessoas. E ver se eles acertam. E quando eles não acertam, a gente pode falar, tá vendo? A astrologia não está certa nesse sentido. A gente pode testar a astrologia com os nossos conhecimentos astronômicos. Essa, pra mim, é que mais me pega. Quando as pessoas falam, poxa, mas a lua afeta as marés. Como que você vai me falar que a lua não afeta a gente? Então vamos lá. A lua afeta as marés através de gravidade. Gravidade é uma força que a gente conhece muito bem. Então, se a gente está falando que a Lua afeta as marés através de gravidade, a Lua, estaríamos implicando, né, dando a entender que a Lua nos afeta através de gravidade também. A fórmula da gravidade, ela varia com a massa dos corpos e a distância também. Então, peraí. Aí fica interessante. Aí é uma coisa que a gente pode testar. Se você, nesse momento, der as mãos para uma pessoa que tem na ordem de 100 quilos, uma ordem de grandeza, se você está a 10 centímetros dessa pessoa, a força da Lua vai ser só 50 vezes maior do que a força dessa pessoa, a força gravitacional. Aí você vai falar, tá vendo? A força da Lua é maior. Mas, gente, só 50 vezes. Quer fazer esse exemplo mais ridículo? Coloca essa pessoa a 1 centímetro de distância de você. Aí a força da Lua já é menor. Uma pessoa a 1 centímetro de distância de você já tem 2 vezes a força da Lua. Abraça essa pessoa, aí a força da Lua nem se compara. O que, que eu tô tentando mostrar aqui? Tô tentando mostrar para vocês que através do que a gente sabe, da ciência que a gente conhece, os planetas não afetam a gente. Ponto. Tudo que tá ao nosso redor afeta muito mais. Quando a gente fala de gravidade, duas coisas são importantes, a massa e a distância. Isso significa que a sua blusa, que tá pertinho de você, tá colada no seu corpo, te afeta gravitacionalmente mais do que qualquer outro planeta. Você não vai falar que a sua blusa afeta a sua personalidade. Talvez abraçar alguém que você ame afete o seu humor, mas não vai afetar a sua personalidade. Gente, foi isso. Me perdi no meio do episódio aqui, porque a tolerância do pastel de ficar quietinho foi pro espaço. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o que é o Mercúrio retrógrado. Espero que tenha ficado claro. E para pessoas como o Edu ou qualquer outra pessoa que estão passando por um momento difícil e pensam, putz, ainda por cima é no Mercúrio retrógrado. Eu espero que esse episódio ajude vocês a diminuir a ansiedade. Claro que superstição, às vezes, é um bom entretenimento. Muita gente fala que gosta de horóscopo porque é um bom entretenimento. Desde que seja um entretenimento, tá ótimo. Minha missão aqui é mostrar que talvez não precisa ser um fator de ansiedade, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se escuta até a próxima. Tchau!